Meus irmãos, nós vamos só lembrar os irmãos, vamos abrir a boa palavra do nosso Deus em Atos. Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Para lembrá-los, hoje à noite é o nosso Natal aqui na igreja. Terça-feira, dia 24, nós não teremos culto, como não temos tido já há bastante tempo. E nem no dia 25. Este ano, 25 cai na quarta-feira. Mas nós não teremos culto no dia 25. Mas para não ficar faltando culto, nós já pagamos esse culto semana passada. Os irmãos se lembram? Nós tivemos culto segunda, terça e quarta. Ainda estamos com um de crédito. E tivemos o do batismo. Então estamos com dois de crédito. Que vamos gastar um desses que estamos de crédito no dia primeiro. Dia primeiro de novo é quarta-feira. Ah, pastor, mas eu quero porque eu quero ter culto. Duas opções. Uma, você fazer um culto sozinho. Ah, mas eu quero culto com o pastor. Estamos lançando Uber Pastor. Você liga, passa pelo aplicativo para um de nós, e aí nós vamos ver o que é que vai fazer, né? Mas meus irmãos, nós não teremos cultos dia 1º e nem 25. Diz assim a palavra de Deus: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Que Deus abençoe sua santa palavra ao nosso coração. Amém? Meus irmãos, nós estamos ainda num ambiente de comemoração do aniversário de nossa igreja. Nós fomos muito ricamente abençoados aqui do dia 8 até agora. Do dia 8 até agora, meus irmãos, nós tivemos no domingo, dia 8, a participação da Orquestra Finlândia conosco, que não é uma novidade, mas sempre vem e abençoa. E nós não precisamos viver de novidades. Nós temos tido uma bênção muito grande, uma ligação com aqueles irmãos. Foi uma bênção aqui o dia 8. Depois, no dia 13, o nosso culto de batismo, sábado, no dia 14. No dia 14, nós tivemos o lindo culto de batismos. No dia 15, a participação, um culto de gratidão às 10h30, pelos meus 15 anos aqui. Eu quero aproveitar para agradecer mais uma vez à igreja, o culto de domingo passado, o carinho, as mensagens dos irmãos. Nós estamos muito agradecidos a Deus. No domingo à noite, a participação do pastor Irlande, no domingo, segunda-feira, terça e quarta com o pastor Danilo. Sexta-feira à noite, até ontem, os adolescentes da igreja foram para o sítio e realizaram lá um programa chamado Conexão Gratidão. Gratidão pelo ano, gratidão pela bênção do ministério, das pessoas. E na sexta-noite eu ouvi uma palavra de uma mãe lá no sítio, que foi para ajudar. O filho estava participando, ela trabalhando na cozinha, e ela falou comigo assim, com muita emoção, com muita gratidão. Ela disse: pastor, a nossa vida mudou. A nossa vida mudou. Deus tem cuidado tanto de nós, o que Deus tem feito em nossas vidas, na vida do meu filho. Irmãos, esses testemunhos alegram muito as nossas vidas, e nós ficamos com um sentimento e uma certeza de que a igreja de Cristo tem que continuar. A igreja de Cristo não pode ficar parada. A igreja de Cristo não pode se assombrar com certas coisas. A igreja de Cristo não pode ficar enrolada em volta dela mesma. Você sabe que muitas vezes uma pessoa, ela cria um modo de raciocínio, um modo de ação, um modo de ver as coisas que ela está permanentemente se auto-sabotando, ela mesma se atrapalha. Muitas vezes uma pessoa cria um jeito de ver as coisas e de reagir, que vai tornando a sua vida uma vida muito empacada, uma vida que não tem dinamismo, que não prospera. E quando nós falamos em prosperar aqui, não estamos falando, irmãos, em prosperidade boba, barata, não. Os irmãos entendem, em virtudes que Deus tem para nós, isso é uma vida de prosperidade, uma vida virtuosa. Muitas vezes também, nos nossos relacionamentos e daquilo que depende de mais de uma pessoa, como família e igreja, uma família pode desenvolver um modo de agir, que ela é auto-sabotada, ela se sabota. Os filhos, os irmãos, o casal, os relacionamentos, eles são encarados e tocados de um jeito, que aquela família mal precisa de um adversário externo, ela própria se torna a sua própria adversária. Uma igreja também pode passar por isso. A igreja de Cristo nunca acaba, mas uma igreja local pode acabar. A igreja de Cristo, enquanto movimento do Senhor ao redor do mundo, nunca vai acabar. Até Jesus voltar, nós teremos crentes, pessoas que temem a Deus. Agora, uma igreja local, uma igreja, a igreja do lugar tal, a igreja do outro lugar, essa pode acabar. Eu visitei já, meus irmãos, muitas igrejas com grandes necessidades de revitalização. Eu já preguei, por exemplo, irmãos, em igreja de templo enorme, templo majestoso, com culto, que contando comigo e Cristiane e o pastor da igreja, éramos seis pessoas. Igreja com templo de fato suntuoso, comigo e Cristiane e o pastor, nós éramos seis. Neste dia, uma pessoa estava visitando os seis. Então uma igreja, ela pode ir se esfriando, ela pode ir piorando, criando situações que ela vai se tornando insossa, sem graça. Irmãos, pensando nisso, o que eu desejo para a nossa igreja, para que ela seja uma igreja viva até Jesus voltar, até Jesus voltar, e ela vá para o céu adorando ao Senhor, e ela seja sempre uma bênção, sempre faça diferença nas vidas das pessoas. A nossa igreja não é este templo aqui na Toro Passo 47, a nossa igreja, ela é mais do que isso. A nossa igreja somos nós todos, os que estavam no culto das 8:30, os que estão aqui agora, o culto das 5:30, o culto das 7:30, mas a nossa igreja não é só isso também. A nossa igreja é mais do que isso. A nossa igreja não é um monumento, mas é um movimento. Porque quando a igreja se torna um monumento, ela começa a se autocultuar e viver em torno dela mesma. Eu queria destacar, dentre os elementos que formam uma igreja viva, como a igreja de Atos, eu queria destacar um. Primeiro elemento aqui que o apóstolo, que a Bíblia diz, ela perseverava no se dedicava no ensino dos apóstolos, é um elemento, a comunhão, o partir do pão e as orações. Eu gostaria de destacar este último elemento, as orações, como um dos elementos de uma igreja viva, permanente, vencedora, abençoadora. As orações, uma igreja que permanece, que se dedica, que persevera nas orações. Irmãos, nós precisamos orar muito, muito. Uma igreja que ora é uma igreja diferente. A igreja de Atos, por exemplo, ela era perseverante na oração. Ela era perseverante na oração quando a igreja estava reunida. Orações nas reuniões. Quando a igreja se reúne, ela precisa orar. A igreja precisa orar também com o fim só de orar. As vigílias de oração aqui no Rio de Janeiro se tornaram programações complexas, não por culpa das igrejas, mas por culpa do contexto. Era muito bom, meus irmãos, quando nós tínhamos mais liberdade para fazermos vigílias de oração. Oração de meia-noite às 6 da manhã, oração de 10 às 4 da manhã, oração de 10 da noite até às 5 da manhã. Era muito bom quando as igrejas tinham mais liberdade para isso. Hoje, por conta do contexto de violência, se tornou difícil liberar as pessoas muito tarde da noite, nas madrugadas. Mas a igreja em Atos, desde o capítulo 1, a Bíblia diz que quando Jesus ascendeu aos céus, Jesus deu as orientações finais e subiu. A igreja se reuniu, os apóstolos, diz nominalmente, que os apóstolos se reuniram com as mulheres. Em Atos capítulo 1, nós vemos a igreja ali reunida junta para orar. As orações juntas, as orações que são feitas com os crentes juntos, essas orações, meus irmãos, nós sabemos que quem tem poder é Deus, mas o irmão vai entender a afirmação. As orações dos crentes juntos têm poder. Tem poder. Jesus disse assim: quando vocês juntos pedirem alguma coisa concordando e pedirem em nome de Jesus, existe, meu irmão e minha irmã, uma força nisso espiritual, uma concordância. Quando os crentes juntos estão unidos em torno de um propósito e pedem ao Senhor, Deus se agrada em conceder. Você sabe que em família é assim. Quando mãe quer uma coisa, os filhos querem também, todo mundo ali está querendo a mesma coisa, qual é a atitude natural do pai? É atender aquilo. Nós vamos aguardar só um instantezinho, a irmã Mercedes vai precisar sair. Deus abençoe a irmã Mercedes, né? Muito obrigado aos irmãos que estão ajudando. Isso, vai aí pelo corredor do meio e a igreja pode todo dar um tchauzinho aí para a irmã Mercedes. Isso, Deus abençoe, tá? Obrigado aos irmãos que vão ajudar a descer ali. Agora volte para cá. Quando numa família todo mundo está querendo alguma coisa, quando numa família todo mundo concorda, aquilo é feito com muito carinho. Uma mãe gosta de dar alguma coisa que os filhos todos estão querendo. Um pai gosta de dar alguma coisa que os filhos todos estão concordando. Agora você pare para pensar, o que é fazer uma viagem em família, quando cada um quer uma coisa? Um quer ficar em casa, uma quer ficar em casa porque não cabe o namorado no carro. O pai quer ir para o interior, para o interior do Rio, onde mora a mãe, que tem muito tempo que não vê a mãe, os irmãos vão estar lá. A mulher quer ir para a casa da irmã, que mudou-se para o sul do Brasil, e que está numa casa muito boa, e que vai encontrar com não sei quem, e que lá o Natal é muito bom, que o pessoal tem mais recursos, faz aquele jantão, e a gente não precisa nem lavar a panela. O filho quer o quê? Quer ir para a praia. Irmãos, qualquer coisa que for feita tem reclamação. Quando entra dentro do carro e vai para casa, aí decidiu que vai ver a mãe no interior. Como é que essa menina entra dentro do carro? Ela entra com bico, e vai com bico, para castigar o pai que não colocou o namorado dentro do carro. O pai não pode curtir porque ela não está curtindo. Como é que essa menina chega lá para falar com a avó? Oi, vó. fala com a sua voz direito, é aquela coisa no pulso, é ruim. Quando acaba aquele almoço lá, que aquela nora tem que lavar aquelas panelas, se eu estivesse na casa da minha irmã lá no sul, uma hora dessa, ainda recebe as fotos de lá ainda. É uma coisa complicada. Agora, quando está todo mundo querendo uma coisa, é aquela alegria. Meus irmãos, a igreja, quando ora junta, e ela junta, pede a Deus, os crentes juntos, Deus se alegra em responder. Por quê? Por causa do espírito de comunhão. Uma outra questão muito linda também com relação à igreja orando unida, nas reuniões, é porque há, meus irmãos, uma carga de consolo nos sofrimentos. Nós estamos tendo, tivemos essa semana, uma família passando por uma situação bem difícil. A mãe e o menino estavam no culto agora mais cedo, e agora estão na escola bíblica dominical. A perda de o pai de uma das crianças que batizou no dia 13, no dia 14. Eles estão aqui no ambiente da igreja agora. Quando a igreja vive um momento assim e ora junto com aquela família, reparte um pouco os sofrimentos. Quando você vê um irmão saindo do lugar e vem à frente buscar ao Senhor em oração, você também. Nós temos, irmãos, uma comunhão, um espírito de solidariedade, porque quando a igreja ora unida, nós temos certeza que somos todos iguais. Falta de oração faz com que nós nos sintamos maiores do que os outros, mas nós também vemos que a igreja que persevera na oração, ela não ora apenas nas suas reuniões. E eu queria chamar a atenção aqui sobre a última coisa, sobre essas orações nas reuniões, nos cultos. Já muitas vezes eu fui incentivado por alguém para pedir alguém para orar menos. Isso começou desde quando eu era pastor, já nos primeiros dias. A igreja que eu fui pastor pela primeira vez tinha um pastor emérito de mais de 90 anos. Irmãos, às vezes o pastor Lino ia orar e orava muito tempo. Convidava o pastor Lino para orar, ele fazia uma oração longa. E logo lá mesmo, começou uma e outra pessoa falar comigo que não era para chamar o pastor Lino para orar, porque quando ia orar, orava muito tempo. De vez em quando alguém fala comigo alguma coisa nesse sentido. Irmãos, tem horas que o pastor recebe cada tarefa, né? Tem que exortar o irmão que está orando muito. Meu irmão, ora menos. O irmão precisa cortar suas orações, está lembrando de muita gente. O irmão gosta muito de orar, tem que gostar menos, irmão, de orar. Lá na minha família mesmo é uma situação que causa até um certo atrito conjugal. A minha mãe fica contrariada com meu pai, porque ela começa a orar e ele dorme. Aí eu falei com ele: ô pai, a mãe está reclamando aqui que o senhor não está firme aqui nas orações aqui. Ela disse: mas me dá uma raiva. Eu começo a orar, daqui a pouco estou escutando um homem roncando perto de mim. E aí ele disse: rapaz, mas é um problema sério, porque eu oro, faço aquela oração moderada, aí a sua mãe vai orar, rapaz, mas dá uma passada pelo mundo todo, ora por todo mundo, às vezes já está no final, já está naquela parte em nome de Jesus, e ela lembra mais alguma coisa e volta. Pois é, irmãos, é melhor isso, porque o homem dorme com a mulher falando, ela orando ou não. Você parar de orar pensando que seu marido vai se manter acordado é ilusão. Ele dorme quando você está falando as outras coisas também. E que coisa abençoada é um marido que pode descansar no Senhor enquanto sua mulher batalha em oração. Não é verdade? É uma bênção poder ir dormir tranquilo. Uma irmã da igreja aqui vivia dormindo aqui no culto na hora que eu estava pregando. E eu não ligo, não. Eu não ligo. Aí eu fui falar, aí veio um pregador aqui de fora aqui. Ah, mas ela estava animada, sorridente, acompanhando tudo. Acabou o culto, eu falei com ela. Como ela não está aqui, eu vou até falar o nome. O nome é só, eu vou falar só a primeira letra. Olívia. Aí, ela não está aqui, não tem problema, né? Não, se os irmãos não forem fofoqueiros, fica tudo bem. Quem distribui a contenda são os irmãos que ficam falando, liga, fala que foi citado, essas coisas. Eu cheguei para a Olívia e falei, Olívia, eu não entendo. Você vive dormindo lá na hora que eu estou pregando e agora pastor fulano veio, você ficou toda alegrinha, rindo o tempo todo. Olha a esperteza da cidadã. A resposta, mas é claro, pastor. Quando é o senhor que está pregando, eu fico tranquila. Agora, quando é outro, eu tenho que vigiar para não falar alguma coisa fora da Bíblia. Irmãos, tem gente que é esperta, né? Tem saída para tudo. Mas o fato é o seguinte: a igreja, ela ora unida, ela permanece com aquele espírito, irmãos, de solidariedade. Agora, a igreja não pode orar só, você não pode fazer parte das orações só em coletivas. As orações individuais, os crentes oram individualmente. Irmãos, nós encontramos, por exemplo, o apóstolo Pedro orando sozinho, quando Deus iria abrir aquela grande porta, e fez aquele chamado quando ele conheceu Cornélio, e foi pregar na casa de Cornélio. Os crentes oram sozinhos. Você é parte de uma igreja que precisa orar, orar por você, orar por sua família, orar pela sociedade, orar pela igreja também. Quando uma pessoa ora individualmente pela igreja, pela obra, ela encara tudo de modo diferente. O seu espírito é um espírito mais colaborativo. Ela entra mais com o espírito de servo, sabe por quê? Porque Deus em oração te prepara para servir. Deus em oração te prepara para servir. Davi estava lá cuidando das malhadas, cuidando dos rebanhos, longe muitas vezes da sua família, mas ele estava lá declarando os salmos, muitos deles eram em orações, e Deus estava preparando para o serviço. Irmãos, o serviço na igreja não acontece na obra cristã, na obra de Deus, no evangelho, em missões, em nada, por aquilo que é feito unicamente publicamente. Deus tem uma palavra, Deus molda a nossa vida no íntimo, na intimidade. Não adianta a pessoa que impressiona multidões. Eu gosto, meus irmãos, de coro por muitas coisas, mas uma coisa bonita em coro, em coral de igreja, uma coisa bonita, é que uma pessoa, ela está ali no meio das outras. Em coro não tem, em coral não tem estrela. Todo mundo, a voz de cada um se soma para formar o todo. Então a igreja precisa orar individualmente. Não pense que você vai servir apenas por aquilo que é feito publicamente. Hoje de manhã, culto às 8:30, o pastor Jarbas e o pastor Davi foram ordenados aqui agora há pouco. Irmãos, uma coisa bonita na vida dos dois, na vida dos dois, a maneira discreta como eles têm se portado ao longo desses anos aqui na igreja. Muitas pessoas pensam que um pastor se forma de uma hora para outra. Não é assim. Não é assim mesmo. Não é assim. Às vezes a pessoa vê um pastor mais novo e pensa, olha, mas já é um pastor. É já, mas não é tão já assim. É uma coisa que vem de tempos, de muita renúncia. Muitas coisas foram renunciadas no caminho. Muitas. Deus me deu a oportunidade, irmãos, de ser ordenado muito novo. Mas naquela hora, aquela hora da ordenação, não é fruto de 4 anos do seminário. A coisa vai para trás, anda para trás, volta no tempo. Coisas que ninguém está vendo, coisas que não são públicas. Com relação às orações individuais, Jesus falou, quando você orar, entra no teu quarto. Agora mesmo, nossa igreja está em oração aqui, e através dos seus membros, dos crentes, orando em lugares diferentes. Quando nós vamos dormir à noite, irmãos, todo mundo vai dormir, um começa aquele grupo dormindo mais cedo, o outro mais tarde um pouquinho, o outro mais tarde. Nós estamos assim, separados, mas em orações, as orações estão sendo feitas. Então ore individualmente. Uma igreja que persevera na oração também, irmãos, vence qualquer adversário. Vence adversário de toda sorte. A igreja no livro de Atos venceu os adversários externos. O Império Romano, a divisão do Império Romano no sentido de poder dentro de Israel, com a liderança judaica, o movimento cristão pareceu para os romanos como um braço do judaísmo. Eles tinham uma certa tolerância com algumas coisas, mas com outras não. Mas dentro do judaísmo surgiu e estava claro que havia uma incompatibilidade. Os líderes, os sacerdotes estavam reunidos contra Jesus, perseguiram os apóstolos, depois os imperadores, em sequência, uns menos e outros mais, em perseguição. No livro de Atos, a igreja se espalhou por conta da perseguição, ficando os apóstolos em Jerusalém. Irmãos, notemos uma coisa, a igreja venceu isso tudo, venceu a força do diabo, as libertações que existem no livro de Atos, tudo aquilo é a igreja vencendo seus inimigos. A igreja venceu os inimigos internos. Os crentes, quando oram, param de ser inimigos da obra de Deus. E quem persevera com algum tipo de hipocrisia, com algum tipo de falsidade, o que aconteceu com Ananias e Safira? Acabaram mortos, porque havia um ambiente de santidade tão grande, um ambiente, meus irmãos, tão elevado, que aquela atitude boba, infantil, se tornou uma atitude incompatível com o ambiente. Deus trouxe juízo, porque quanto maior o ambiente de santidade, parece que o juízo de Deus é mais rigoroso com a impiedade. É assim. Uma outra coisa importante para uma igreja que persevera em oração, ela experimenta milagres. Irmãos, nós precisamos de milagres. Nós todos aqui, existem coisas em nossas vidas que nós nunca vamos solucionar por nossa conta. Tenha certeza, você tem uns problemas a começar do seu jeito de ser. A começar do seu jeito de ser. Nós temos coisas ligadas ao nosso temperamento, à nossa personalidade, que nós podemos convidar qualquer cidadão nesse mundo para tratarmos. Qualquer pessoa com uma excelente formação pode ressuscitar Freud, que ele não te explica. Pode ressuscitar Freud, que ele não me explica. Pode chamar o melhor tipo de terapia, que não me resolve. Existem coisas que só Deus me resolve, que só Deus resolve em você. porque existem coisas, meus irmãos, que estão acima do conhecimento humano, da percepção humana. O homem fica enganado ali, achando que está, que achou o fio da meada, mas não achou. Nós precisamos de um milagre a partir de nós. Esse ano de 2020, eu preciso de milagres e você também. Se Deus não fizer um milagre, nem parar de comer doce você consegue. Você não consegue. Sem uma intervenção de Deus, nem parar de tomar refrigerante você consegue. Se Deus não fizer uma intervenção, nem fazer caminhada 15 minutos por dia você consegue. Se Deus não fizer um milagre, meu irmão, nem nada acontece, porque a Bíblia diz que dele vem o querer e o realizar. Então nós precisamos de um milagre a partir de nós, a partir também, meus irmãos, da realidade que nos cerca. Nós precisamos muito que Deus realize certos milagres, a partir da realidade que nos cerca. Se nós não conseguimos mudar nem a nós mesmos sozinhos, imaginem mudar outras pessoas, mudar o modo de pensar, decisões, faniquitos, ziquiziras de modo geral. Quem consegue mudar os outros? Você, como pai, como mãe, já notou que as coisas que você mais falou, às vezes foram as menos ouvidas? Já notou, não? Aquilo que você vai pá, 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 pum. Tem horas que é desanimador. As coisas que você mais pede, mais manda, mais fala, é o que pá. Irmãos, com relação à saúde, nós estamos num corpo que vive em média mais, mas com relação à saúde, quantos milagres para o organismo de uma pessoa funcionar bem, quantas milhares de coisas tem que estar funcionando? Uma glândula começa a funcionar lá de modo descompassado. Uma célula, alguma reação química, o metabolismo. Nós precisamos muito de milagres. Precisamos de um milagre, meus irmãos, também no ambiente. Existem ambientes que eles estão, parece que tomados por uma carga demoníaca, que só o Senhor, para limpar aquele ambiente. Uma força demoníaca, uma carga demoníaca. Eu visitei uma ocasião uma cidade que é bem conhecida no mundo. Então outro dia alguém falou assim: ah, eu tenho vontade de conhecer a cidade tal. Aí eu disse assim: ah, eu passei um dia lá, eu fui um dia nessa cidade. E a pessoa disse: nossa, mas é linda a cidade. Eu fiquei até sem graça. Primeiro porque eu não achei a cidade linda, mas o problema não foi esse não, o ambiente parece que de opressão naquele lugar. Parecia que se levantasse a mão assim, esbarrava num capeta, uma coisa realmente diabólica. Mas como assim? Não sei explicar não, um lugar. Nós precisamos de um milagre, irmãos, para mover o ambiente. Não é o meio ambiente que eu estou falando, não, você está entendendo o que eu estou dizendo. Às vezes uma coisa de desarmonia. Você já notou aquelas pessoas que não se acertam, não combinam? Incompatibilidade de gênios. Coisa engraçada. Essa incompatibilidade de gênios, o que tem feito? Quem é que pode trazer compatibilidade? Só Deus. Deus une as pessoas em torno da mesma coisa. Então, uma igreja que ora vence seus adversários, vive a experiência de milagres e está focada em Cristo. Uma igreja que ora, ela se volta para Jesus. Muita reunião, muita discussão. Muita reunião, muita discussão. Pastor Elton Rangel, falando comigo uma ocasião, ele disse para mim assim, dando conselho, orientando e tal, ele disse assim: eu mudei a minha vida de pastor, parei de fazer grandes reuniões de discussão, passei a fazer reunião de oração, porque senão no final, pim, nada. Passei a me reunir para orar. Quando nós nos reunimos para orar, Jesus volta para o centro, e Jesus tem que ser o centro da igreja. Irmãos, o nome que atrai as pessoas e que transforma as vidas é o nome de Jesus. Os irmãos sabem que nós temos, honramos e somos agradecidos a Deus por sermos uma igreja batista e por termos uma herança tão bonita ao longo dos muitos anos. Entretanto, não é ser escrito igreja batista ali que atrai as pessoas, não. As pessoas, irmãos, elas querem uma igreja onde as suas vidas sejam abençoadas. Se trocar o nome ali, que nós não estamos querendo trocar, não, só estou. Você está entendendo, né? Não, porque a coisa está tão perigosa. A coisa está tão perigosa. No programa de televisão, a gente anunciar o endereço aqui, o e-mail da nossa igreja. Aí eu dizia: www.pibirajá.com.br. As pessoas mandavam errado, acessavam errado, porque Pibirajá soava às vezes de um modo que a pessoa não compreendia. A pessoa tinha dúvida se botava mais um i, menos um i. O que que é PIB? Que PIB é produto interno bruto. Então, para nós, fala PIB, fácil. Para uma pessoa não crente, PIB, que é PIB? PIB, PIB, PIB. Para a pessoa não é. O pastor Vander ia anunciar o endereço da Igreja do Recreio, aí ele dizia www.igrejadorecreio.org.br. Ficava mais fácil. Aí nós criamos aqui um modo de falar de www.igrejadirajá.com.br. Aí eu falava, comecei a falar www.igrejadirajá, para facilitar para a pessoa. Quase que uma pessoa mudou do Rio de Janeiro, ficou bravo, me processou. Já está mudando o nome da nossa igreja, gente. Gente, o engraçado é que as pessoas ficam nervosas com essas coisas, com outras coisas mais importantes da sua própria vida, não ficam. É uma coisa interessante. É só para facilitar. Igreja de Irajá, a pessoa vai acessar, mas Pibirajá dava muito acesso errado. Então eu estou falando, hipoteticamente, se colocássemos sem o nome batista ali, as pessoas que amam a igreja, elas viriam. E a pessoa não vem por causa de um título, ainda mais nos dias de hoje. Então, o que atrai a pessoa de Jesus? Hoje, o nosso coro, toda a participação de Natal, tudo isso, muito bom. Mas se Jesus não estiver presente, fica só uma coisa como espetáculo. E nós não queremos isso, porque Jesus, é no nome dele que tudo é feito. Nós nos reunimos em nome de Jesus. Então, Jesus é mais, e eu menos eu, menos você, mais Jesus. Queria concluir dizendo que ontem pastor William teve um momento lá de oração e tudo com os adolescentes. Eu estava lá e uma pessoa me perguntou assim, por causa de uma coisa que o pastor William falou lá: pastor, é verdade que muitas vezes o senhor quer uma coisa de um jeito e o senhor deixa ficar de outro jeito, por respeito a um pastor da igreja e tal. Eu falei, é verdade mesmo. Aí a pessoa, é mesmo, pastor? Quer dizer que tem coisa que o senhor não quer daquele jeito, mas fica daquele jeito porque um outro pastor da igreja quer? Eu falei, é assim mesmo. Aí a pessoa se espantou. Irmãos, nada na vida é tudo do jeito que a gente quer. Lá em casa tem um monte de coisa que é do jeito que a Cristiane quer e pronto, acabou. E por que que é daquele jeito? Porque ela quer. E por que que ela quer? Ela quer porque ela quer, irmãos. Entendeu? Lá também é assim, né? A sua crise aqui quer, acabou. Bruno, você também já está nesse ministério já, não está? A Priscila quer. Porque tem dois tipos de marido. O que sabe que a mulher manda, e o que sabe que ela manda mesmo. Então, tem um monte de coisas. Tem uma coisa aqui na nossa igreja que eu nunca gostei, mas nunca gostei mesmo. Eu nem falo. Nem falo. Tem 15 anos, eu não falo. Mas tem uma coisa aqui na igreja que se eu pudesse mudar, eu mudava agora. Mas eu não falo. Os irmãos nem sabem. Os irmãos nem sabem. Mas tem uma coisa. E o pior é que a gente começa a falar, a lembrar de uma coisa, lembra de outra. Tem uma outra coisa também. Tem uma outra coisa. E interessante que essa semana uma pessoa da igreja falou comigo, uma adolescente da igreja falou comigo, que não gosta de uma coisa que eu também não gosto. E a pessoa falando, pastor, podia mudar isso assim, assim. Eu peguei, falei, podia. Podia mesmo. Mas não fica tudo do jeito que eu quero. Irmãos, vamos nos voltar para Jesus. Uma igreja que persevera em oração, ela olha para Jesus. Que Deus abençoe a vida da nossa igreja. Perseveremos em oração, porque nós vamos continuar vivendo os milagres. Vamos continuar unidos. Vamos vencer todos os adversários. E vamos ter o Senhor Jesus exaltado.